Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Olha nós aqui novamente com o Central Manhã nessa sexta-feira, fazendo o resumão das principais informações, muitas notícias boas, algumas delas não tão boas, mas estamos aqui com aquele compromisso de trazer a verdade, doa em quem doer. Jalber Pereira, bom dia. Vamos começar o programa com os destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, buscas por desaparecidos da queda da ponte lá do Rio Tocantins é retomada pela Marinha.
E a parte da ponte que desabou, deve ser demolida ainda este mês.
Operação com 70 policiais cumpre 15 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de matar estudante de forma brutal. Vamos trazer em detalhes esse caso.
Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes mantém Daniel Brandão na presidência do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.
E prefeituras do interior recebem 7 bilhões do primeiro Fundo de Participação Municipal do mês de janeiro nesta sexta-feira.
O presidente Lula reúne ministros para debater decisão da Meta e regulação das redes sociais.
Também teremos a participação dos nossos repórteres, inclusive com enquete do interior do Estado sobre o candidato para a presidência da República.
Vamos trazer esses e outros assuntos em detalhes para você com sua participação a partir de agora, porque
está começando o Central Manhã desta sexta-feira. Hoje já são 10 de janeiro de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o Central Manhã e nós vamos trazer esse assunto que parece brincadeira, mas é um assunto polêmico que pode ser levado a sério, né? O cantor sertanejo Gustavo Lima deve ser ou não candidato à presidência da República? O que que você acha da ideia? Você votaria no Gustavo Lima para presidente da República do Brasil? Pode mandar a sua opinião aqui no nosso chat, diretamente aqui no ao vivo, né? Como nós estamos na live aqui, tem o ao vivo aqui do lado, você pode mandar a sua opinião a respeito desse assunto. Ele disse que está pronto e já está buscando, né, as maneiras de se viabilizar, os partidos para viabilizar a sua candidatura. O cantor Leonardo seria o seu candidato a vice. Diz que Manuel Gomes também está na parada.
Daria um bom secretário de cultura, viu?
Seria para secretário de cultura, isso, caso Gustavo Lima seja eleito. Mas essa é apenas uma brincadeira, mas eu quero que você dê a sua opinião sobre esse assunto. E olha, mais de 170 cidades do estado do Maranhão seguem em alerta para chuvas que podem vir acompanhadas de ventos e trovoadas. Quem tem as informações é a repórter Tereza Cristina.
Os alertas de perigo para chuvas intensas voltaram a se modificar no Maranhão. Esses alertas são válidos até às 10 da manhã desta sexta. Agora, nas próximas horas, o alerta laranja mais severo de perigo para chuvas de até 100 milímetros por dia atinge 43 cidades ao centro-sul do estado. Entre eles, Açailândia, Arame, Balsas, Barão de Grajaú, Barra do Corda, Buritirana, Imperatriz, Loreto, Mirador, Paraibano, Pastos Bons, Porto Franco, São Félix de Balsas, São Raimundo das Mangabeiras, Sítio Novo, Tasso Fragoso, Tuntum e Vila Nova dos Martírios devem ficar atentos às chuvas. Já o alerta amarelo para perigo potencial de chuvas que podem atingir os 50 milímetros por dia foi emitido para quase todo o estado, com exceção do extremo norte maranhense. Ao todo, 175 municípios estão nesse alerta.
É isso, alerta para você que estão aí, vocês que estão aí nesses municípios, né, ter os devidos cuidados. É um alerta aí da Defesa Civil, do IMET, dos órgãos competentes também, todos os órgãos competentes, para você tomar os devidos cuidados. Nós temos um caso que aí cabe a gente trazer aqui os especialistas para explicar um pouco mais, com mais clareza, trocar em miúdos, conforme a gente faz aqui, a respeito do El Niño. Do El Niño, você conhece a diferença entre o El Niño e o La Niña?
Não sei.
Nos últimos dois anos, só para a gente ter aqui, nos últimos dois anos nós tivemos os fenômenos, as consequências do fenômeno chamado El Niño, né? É que ele aquece mais as águas
do oceano.
Do oceano e acaba provocando chuvas mais intensas, por exemplo, na região sul do nosso país. Nós tivemos aquele grande desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul, há muitas áreas afetadas. E temos o La Niña. O La Niña já permite que as chuvas possam se concentrar mais na região nordeste, região centro-oeste e região nordeste. Então, em função disso, diminui-se as chuvas na região sul do nosso país. O que está previsto para... E o El Niño aconteceu nos últimos dois anos, 2022, 2023. Agora, aguarda-se, e aí os meteorologistas estão estudando isso com mais profundidade, que haja o La Niña, trazendo mais chuvas para a região nordeste, só que um La Niña mais curto do que o que costumeiramente acontecia, que era assim, 4-5 meses de chuvas equilibradas nessa região central e na região nordeste do país. Se as previsões se confirmarem, o La Niña ficaria em apenas 3 ou no máximo 4 meses, o que seria uma novidade em consequência das mudanças climáticas que nós estamos passando, Jalber Pereira. Então, mais ou menos isso, traduzindo aqui para você entender, essa possibilidade de as chuvas do inverno ser mais curto nessa nossa região nordeste e na região centro-oeste do país, o que poderia favorecer a quem já está plantando, quem já começa a plantar nesse período, mas poderia prejudicar, por exemplo, as plantações de soja e de grãos na região sul do nosso país. Mas vamos acompanhar isso para poder trazer umas informações mais seguras, porque nem os meteorologistas ainda têm muita segurança para afirmar sobre esse assunto. Nós temos as buscas sendo retomadas, seguraram um pouquinho a abertura das comportas da hidrelétrica de Estreito e a Marinha resolveu retomar, foi isso, Jalberto?
Foi sim, Humberto. Primeiro houve essa paralisação devido às chuvas que caíram naquela região. Então, houve essa paralisação, tinha a possibilidade de continuar essa ação e agora foi informado de que essas buscas serão retomadas pela Marinha, exatamente aí que vai conter a vazão do rio para viabilizar o trabalho. Quem tem mais informações é o nosso repórter Madison Euler.
Após avaliação de que a vazão das águas da usina hidrelétrica Estreito pode ser contida por mais um tempo, mergulhadores continuam o trabalho de busca por desaparecidos na queda da ponte na divisa dos estados do Maranhão e do Tocantins. A decisão da Marinha do Brasil aconteceu após o consórcio Estreito Energia, que administra a usina hidrelétrica Estreito no Rio Tocantins, informar que era possível conter a vazão por mais alguns dias, por isso o trabalho dos mergulhadores pode seguir. Nesta quinta-feira estão sendo realizados mergulhos exploratórios em uma área mais distante da estrutura que sobrou da ponte, seguindo o sentido da correnteza do rio. Até o momento foram confirmadas 14 mortes. Além das buscas pelas três pessoas que continuam desaparecidas, a atenção da Força-Tarefa também está nos carregamentos de produtos químicos dos caminhões que estão no fundo do rio Tocantins. Os galões com 20 mil litros de agrotóxicos que estavam em um dos caminhões já foram retirados pela empresa Corporação Sumitomo. Já sobre os carregamentos de ácido sulfúrico, o IBAMA solicitou à empresa Pira Química, que possui um tanque com 23 mil litros do produto, um relatório oficial com as informações obtidas a partir dos mergulhos realizados no início do mês. E a empresa Videira, que é responsável pelo caminhão com 40 mil litros de ácido sulfúrico, informou também, segundo o IBAMA, que está previsto um mergulho para avaliação do tanque, que está aparentemente intacto. A Agência Nacional de Águas, o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente publicaram uma nota conjunta informando que mantém o monitoramento da qualidade da água do rio Tocantins em pelo menos 5 pontos. O monitoramento continuará sendo feito até que seja retirado o carregamento de ácido sulfúrico. Com produção de Dayana Vitor, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
E segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, parte da ponte que continuou, que permaneceu em pé, deve começar a demolir ainda nesse mês de janeiro. A expectativa é que essa fase demore cerca de um mês e meio para ser finalizada. De acordo com o DENIT, o responsável pela reconstrução da ponte, que fica na BR-226, é o consórcio Penedo Neópolis, constituído aí pela empresa construtora A Gaspar S.A. e Arteleste Construção Limitada. O prazo para entrega da obra é até o final do ano e as equipes já estão mobilizadas conforme o plano emergencial. Em janeiro, o consórcio vai dar início ainda à elaboração do projeto para a aprovação no mês de março. Mas nós tivemos operação policial em São Luís, na região metropolitana. Foram mobilizados 70 policiais para cumprir 15 mandados de prisão. Temos informações sobre esse assunto. Olha aí, Jalber Pereira, olha os homens de bota chegando cedinho. Isso aconteceu ontem. A Secretaria de Segurança Pública estava mandando para a gente, em tempo real, essas informações, essas imagens. Olha aí, espingardas encontradas aí no canto da parede, né? A Polícia Civil realizou, né, isso foi nas primeiras horas em São Luís, para cumprir, ao todo são 30 mandados judiciais, sendo 15 de prisão e outros 15 de busca e apreensão. Os alvos foram suspeitos de envolvimentos em um crime daquela jovem de 17 anos que foi brutalmente assassinada a pedradas e a facadas. O crime ocorreu em outubro, no Parque Araçagi, no município de São José de Ribamar, aqui na região metropolitana de São Luís. A ação com grande repercussão foi registrada aí, em vídeos pelos próprios criminosos. Eles próprios se entregaram porque eles registraram a própria crueldade do grupo. A operação contou com a participação aí de um grupo muito grande de policiais. Até ontem foram presas pelo menos 5 pessoas, além de apreensão de um menor. Os policiais também apreenderam celulares e uma espingarda durante as buscas, você viu na imagem. A operação prossegue para prender todos os envolvidos nesse crime.
A fatura também chegou para pagar.
Nós temos também o caso daquela jovem que foi, da Gisele, que foi assassinada pelo ex-companheiro daquela região lá de Zedoca, né? E a confirmação de que ele foi preso aqui, depois fugiu, foi para São Paulo, e lá em São Paulo agora também foi preso, está atrás das grades, deve aguardar o julgamento para a justiça, e que espero que a justiça possa ser feita, né? Colocar ele para ficar atrás das grades durante um bom tempo suficiente para ele refletir sobre o crime. A família continua enlutada, sofrendo muito, não tem como se restabelecer, devolver a Gisele para os familiares, mas pelo menos há esse conforto de que o criminoso não está mais solto, né? Já está atrás das grades. Já o Bé Pereira, vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente começa a trazer aqui algumas notícias na área de política, e eu quero deixar a pergunta para você, né? Dê a sua opinião. O que você acha da candidatura, da pretensão, né? da futura candidatura de Gustavo Lima, do cantor sertanejo Gustavo Lima, para presidente da República. Ganharia do Lula? Ganharia do Bolsonaro? Eu quero a sua opinião depois do intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã. Estamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã aqui na sua emissora. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. O nosso amigo Cláudio Cunha mandando bom dia para todos lá da Rádio Apicum-Açu, a Rádio FM do Povo lá de Apicum-Açu. Temos também o nosso amigo Jonas Mendes. Alô Maranhão, alô Jonas Mendes, alô, você pode acessar aí, acompanhar em tempo real. Estamos juntos ao vivo pela rádio Alô Maranhão, do nosso amigo Jonas Mendes. Esperamos que ele tenha participação hoje de algum ponto da cidade.
Ontem foi muito boa a participação
o
dele.
Jota Queiroz, quer dizer, o melhor café da manhã com as notícias do Central Manhã. O Francisco Gomes mandando bom dia para o Carlos Lodge. A rádio Tarumã 87,9 FM também retransmitindo para toda, desejando a todos uma excelente sexta-feira. O Carlos Lodge fez falta para a gente agora durante esse final, agora essa semana, né, esses dias dessa semana.
Pega departamento médico.
Está no departamento médico, teve alguns problemas de saúde. Mas em falar em saúde, né? Falar em saúde, James, dá para botar aí. Por que que Humberto Fernandes acorda todo dia com essa energia? Você vê com a. O Jalber Pereira também aqui, todo dia acorda com essa energia. Depois de uma certa idade, você sabe disso, né? O nosso organismo, ele precisa de uns suplementos, de ter algumas estratégias, algumas vitaminas, algumas coisas para poder dar aquela animada, né? Estar sempre animado. E nós estamos aí já conversando, porque a gente tem alguns suplementos à base de própolis, de mel, de gengibre, de um composto que nós vamos estar conversando sobre esse assunto com as pessoas que são qualificadas para isso, para a gente poder também retransmitir aqui para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, os benefícios de que esses suplementos naturais fazem para a saúde da gente, para a saúde de todas as pessoas, de todas as faixas etárias, mas principalmente para você que já passou dos 30, né? É importante ter alguns suplementos e nós vamos depois trazer algumas informações a respeito desse assunto. Essa é a empresa Alimed. Alimed é a empresa que você vai conhecer e vai ser também uma das nossas parceiras aqui no programa Central Manhã. Quero aqui agradecer a visita. Ontem tivemos uma boa conversa com o nosso amigo empresário Marcelo, com o doutor Carlos André, né, o pastor Carlos André, e os demais parceiros dessa grande empresa que é a Alimed, né, que também vão estar aqui dando suporte para a gente informar para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores a respeito desses suplementos naturais que o nosso organismo sempre precisa para manter essa vitalidade. Já, mas daqui a pouco, se o seu casamento também está passando por aquela fase assim de, como eu dizer assim, tá meio devagar, tá meio triste, tá meio para baixo, nós vamos trazer algumas dicas, porque quem volta a participar conosco aqui no nosso programa foi um sucesso, é o doutor, o psicanalista Lisboa Oliveira. No próximo bloco vai estar com a gente conversando, dando algumas dicas nessa área para você também acordar com essa vitalidade, com a vontade de levantar com garra, com coragem, de enfrentar os seus projetos de vida, se cuidar, tomar aquele banho, um café da manhã gostoso, passar um perfume, vestir uma roupa bem bonita, uma roupa limpa, bem lavada, bem passada, com aquele cheirinho gostoso para sua esposa lhe dar um beijo, um abraço antes de você sair para o trabalho. Nós vamos conversar sobre esses assuntos com o Dr. Lisboa hoje. Parece que muita gente está precisando disso, né, Jalberto?
Verdade.
Mas enquanto isso, Decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O Solidariedade, partido aqui que é presidido, comandado aqui pelo deputado Otelino, né, tinha entrado com ação lá no Supremo Tribunal Federal para retirar da presidência do Tribunal de Contas do Estado o
Daniel Brandão.
Daniel Brandão,
governador.
Qual foi a decisão do ministro, Jalber Pereira?
Pois é, Humberto, foi negado. Como você já disse, houve esse pedido impetrado pelo Solidariedade no final de 2024. Então, nos últimos dias, teve a decisão do ministro Alexandre Moraes, onde ele negou esse pedido do Solidariedade. Então, o sobrinho do governador, Daniel Brandão, vai continuar no cargo aí de presidente do Tribunal, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Esse pedido, como eu falei, foi feito no final do ano passado e agora foi julgado e, portanto, não terá nenhum efeito porque simplesmente foi negado. O que é considerado pelos especialistas políticos, uma baixa para a oposição do governador Carlos Brandão, principalmente ao Solidariedade.
Pois é, e o que prevalece é que você, independente de quem você é, parente ou não, você tem que estudar, você tem que se preparar para a vida, você tem que se qualificar para exercer a função que você pretende, aquilo que você pretende ser na vida. Não é porque eu tenho um irmão prefeito, né, que eu diz assim, eu não vou estudar, eu não vou me preparar, porque se meu irmão for prefeito, eu não posso assumir cargo nenhum. Não, se prepare, você não pode fazer parte do executivo, não pode ir lá, porque aí é nepotismo, mas você pode se preparar para outras áreas. Tem o judiciário, tem o legislativo, tem a iniciativa privada, tem tantos órgãos. E aqui no estado do Maranhão, eles queriam entrar essa pretensão aí dessa ação, era impedir que o Daniel Brandão, né, fosse presidente do Tribunal de Contas do Estado por ser irmão do governador. Ué, mas é um cargo do Tribunal de Contas do Estado, com aprovação da Assembleia Legislativa do Maranhão. Uma decisão semelhante acaba de sair também aqui do Supremo Tribunal Federal com relação ao Estado de Sergipe, né? A aprovação de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado em Sergipe por voto secreto dos deputados estaduais é válida. Isso aconteceu, acaba de ser publicado aqui no site do Supremo Tribunal Federal. A notícia diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que os indicados para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe podem ser aprovados pelo Legislativo por voto secreto, como prevê a Constituição Estadual. A decisão foi tomada no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. Lá em Sergipe também entraram no Supremo Tribunal Federal para questionar uma decisão da Assembleia Legislativa tomada com base no regimento interno, que foi o caso da eleição da presidente Iracema Vale, aqui no estado do Maranhão. Seguindo o regimento, a que tinha mais idade permaneceu no cargo, no caso de empate, em recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Lá em Sergipe, teriam entrado também com uma ação direta de inconstitucionalidade para vetar, porque diz que os conselheiros do Tribunal de Contas teriam sido escolhidos por voto secreto. Ora, pomba, se está no regimento interno, então tem que ser pelo voto secreto. Então, lá também o Supremo Tribunal Federal mantém, o que pode repercutir para o resto do país a questão do respeito às decisões tomadas com base no regimento interno da casa.
Será que ela deve prevalecer aqui no estado do Maranhão?
Será que lá em Sergipe também o pedido teria sido
do Solidariedade?
Eu não sei se lá foi o Solidariedade. Teria que ler a notícia completa aqui, mas nós estamos com o tempo corrido. Termina nessa sexta-feira o prazo de inscrição para a FAMEN. Hoje é o último dia para registro de candidatura lá na FAMEN, né? A eleição acontece na próxima quarta-feira. Deve vir muita gente, né? Deve ter aquela festança em frente à FAMEN, ali na Avenida dos Holandeses. A grande disputa deve acontecer entre o prefeito de Bacabal,
Roberto Costa,
né, que já percorreu o estado do Maranhão em busca de apoio, e pelas informações que nós temos, é um grande favorito lá nessa disputa, e a Belezinha. Belezinha é a prefeita reeleita do município de Chapadinha.
Chapadinha, isso.
Então, é uma eleição, cada eleição é uma eleição, vamos aguardar, vamos acompanhar. Eu quero que o Carlos Rogério esteja com bem de saúde, para na quarta-feira ele já transmitir ao vivo, direto da FAMEN, essa eleição da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão. Tinha outro assunto a respeito das prefeituras do Estado do Maranhão, que nós gostaríamos de dar ainda nesse bloco, é que o primeiro repasse do Fundo de Participação dos Municípios, os prefeitos que foram eleitos agora,
os reeleitos,
vão receber a primeira bolada, né? Que é essa água de hoje, dia 10, né? Nessa sexta-feira. Está caindo na conta das prefeituras o primeiro decêndio.
7 bilhões.
É, 7,062 bilhões de reais cai na conta das prefeituras.
7,062 bilhões e meio.
Nesta sexta-feira. Agora, Jalbe Pereira, a gente acha o valor alto, mas é dividido para todas as prefeituras do país. Esse montante enviado aos cofres públicos municipais ao longo dessa sexta-feira fica no valor de 5,658 bilhões, por conta da retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Parte da arrecadação nacional com os impostos de renda e sobre produtos industrializados, que é o IR e o IPI, entre os dias 20 e 30 de dezembro passado, a primeira transferência do fundo será 4,19% menor do que do mesmo período do ano passado. Então, é um pouquinho menor do que a primeira parcela do mês de janeiro, a primeira parcela do mês de janeiro do ano passado. Tá certo?
Tá bom.
Um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos conversar com o Dr. Lisboa, que vai trazer algumas dicas importantes pra gente.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. Em 2024, a procuradora da mulher na Assembleia Legislativa, a deputada Daniela, anunciou durante sessão plenária a criação de uma plataforma digital com instituições da rede de proteção às mulheres no Estado. Uma forma de garantir mais um ponto de apoio e informações às mulheres maranhenses. E ainda em 2024, o deputado Júnior Cascaria informou na tribuna da Alema que visitou as obras de recuperação asfáltica que estão sendo realizadas em um trecho da rodovia João do Vale, em Pedreiras. O parlamentar agradeceu ao governo do estado por atender a sua solicitação. Outras informações você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Só tem no Brasil. Essas imagens aí não tem em outro lugar do mundo, né? Você viu aí Barreirinhas, estado do Maranhão. Esse é o estado em que o mundo inteiro está tendo curiosidade de vir conhecer. E você vai conhecer também a cidade de São Luís. Hoje nós temos a Adriana Nogueira. Eu queria que a gente trouxesse aí a Adriana Nogueira para mostrar também um pouco de São Luís, porque nós deixamos de colocar aquela imagem ontem, né? Aquela notícia de que nós temos o 12º metro quadrado mais caro do Brasil. Tá no ponto essa daí, Jamo? Só para dar uma esquentar o coração da produção, né? A gente chamar fora do roteiro, acaba atrapalhando o roteiro inteiro, né? Eu vou só mandando aqui, enquanto ele localiza a Adriana Nogueira, mandando um abraço aqui pro pessoal lá de São João do Caru, nosso amigo Antônio Sobrinho, um abraço a todos vocês aí através da Rádio Caru FM, o pessoal também de Governador Acha, Dona Isolda, grande abraço a todos vocês, a sua equipe, o pessoal de Nova Olinda do Maranhão, pessoal de Colinas, alô Colinas, alô pessoal das Panelas, alô pessoal aí dos povoados aí de Colinas, acompanhando pela Rádio Guanabara FM e também pela Rádio Cidade FM, o pessoal de Aldeias Altas, através da Interativa FM, os nossos amigos lá de Bacabal, pela Mix 92, pela Rádio Cidade FM, lá de Bacabal. Tem também a Rádio Clube FM retransmitindo aí para toda essa região. Os nossos amigos lá de Balsas, pela Rádio 102 FM. Estou tentando localizar também o pessoal da Rádio Shalom FM, lá de Balsas. Pedreiras, FM Digital, do nosso amigo Clerton Souza, lá de Pedreiras, Maranhão. Bom Jesus das Selvas, Bom Jesus das Selvas, Rádio Liberdade, TV Liberdade, ao vivo. Grande abraço a todos vocês aí dessa cidade bonita. Dá pra trazer a Adriana Nogueira com essa... Olha a voz da Adriana Nogueira e as imagens belíssimas na edição de Tereza Cristina.
De acordo com o levantamento feito em 2024 pela Fipzap de venda residencial, São Luís foi a 12ª capital brasileira com o maior valor de metro quadrado, sendo de R$ 7.440. Entre as capitais com metro quadrado médio mais caro do país estão Vitória, no Espírito Santo, com R$ 12.287, Florianópolis, em Santa Catarina, com R$ 11.766 e São Paulo, com R$ 11.374 um metro quadrado. O valor é calculado com base em informações da amostra de anúncio de imóveis residenciais disponibilizados para venda em dezembro de 2024. No Nordeste, a capital maranhense foi a quarta, ficando atrás apenas de Maceió, Recife e Fortaleza, mas ficando à frente das demais, inclusive Salvador, na Bahia, que teve o valor de R$ 6.766 um metro quadrado do imóvel. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Adriana Nogueira.
Eu não sei se eu presto atenção na notícia, nos números da notícia, se na beleza da grande ilha de São Luís. A gente tem o orgulho hoje, quando a gente viaja, sai do nosso estado, vai visitar outras capitais, aí a gente percebe que nós temos uma das capitais mais bonitas do mundo. E aí eu começo a encher o saco deles. Eu gosto de dizer assim, só... A cidade de você não chega aos pés da ilha de São Luís. Você não mora numa ilha. Nós moramos lá numa ilha belíssima. E aí, Jalbe Pereira, olha o espetáculo que é a cidade de São Luís do Maranhão, atraindo aí a curiosidade, né, do mundo inteiro, que está visitando aqui, está deixando a cidade cheia de turistas, e que esses turistas tragam sempre um dinheirinho para gastar, para deixar aqui. Vocês podem voltar... Mas deixa os dólares aqui em São Luís do Maranhão, né? Para ir melhorando a economia, gerando emprego, gerando renda. Jovem Pereira, vamos a Brasília com o Adilson Souza?
Vamos lá.
Adilson Souza, saber o que, que tem novidade lá, o Lula se reuniu
primeiro, com... Primeiro eu gostaria de saber do Adilson. Adilson, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Você votaria no Gustavo Lima? Olha só, Gustavo Lima, Leonardo ser o vice.
Leonardo, que é um cidadão simpático.
E o Manuel Gomes, pode ser o ministro de Cultura. Você votaria? É só falta ligar o microfone.
Daqui a pouco eu não voto mais em ti também, né? Porque o repórter que não liga o microfone também não merece ser presidente. Ô Adilson, liga o microfone, Adilson. Daqui a pouco também vou te descartar, vou dizer os partidos aí, não aceitem Adilson Souza. Para presidente da República.
Não, ele não pode ser o ministro da comunicação.
O ministro das comunicações. Adilson Souza. Continua. Vamos, Adilson, só dá uma arrumadinha aí. Já aconteceu algumas vezes, né? Tem que ter mais cuidado, tem que passar numa eletrônica. Vamos pro Queiroz, que o Queiroz, vê se o Queiroz já está no ponto para conversar conosco.
Agora o Queiroz acho que votaria. Esse votaria, ele tem presença assim de quem. O Gustavo Lima é mais ou menos aí do tamanho do Queiroz, acho que daria.
Ele está fazendo assim com o dedo lá, né? Está dizendo que não, né? E aí, Queiroz?
Bom dia, Humberto. Bom dia, Jalber Pereira. Bom Tudo dia. Bem com vocês por aí?
Tudo certinho. E você?
Olha, aqui está um clima chuvoso, está chuviscando, eu estou do lado de fora aqui, estou aqui na rua, aqui no meio da rua, e eu quero falar uma coisa para vocês. Eu não votaria no Gustavo Lima. Só que corre um risco, viu, Humberto Fernandes de Alberto? A gente vive num país que elegemos Tiririca para deputado, não foi só uma vez. Num país onde cantores já foram eleitos aí até em São Paulo como vereadores. E aí o que pode ser uma piada pode se tornar realidade, pode se tornar uma coisa séria. Eu vejo isso como uma estratégia de direita, porque o Gustavo Lima é declarado bolsonarista, é de direita, e aí eu acho que como se desgastou a imagem de Bolsonaro, eles estão fazendo com o Gustavo Lima o que fizeram com o Bolsonaro passado. Sabe aquela história de mito, que foi para as redes sociais? Eu creio que é a mesma coisa agora com o Gustavo Lima. Estão plantando a semente para ver se colhe na próxima eleição. O negócio é tão sério que onde a gente passa, o pessoal está falando do assunto. A gente pediu para o nosso repórter José Araújo ir para as ruas em Vitorino Freire e perguntar para o povo: e aí, você votaria no Gustavo Lima? Veja só.
Isso aqui em Vitorino Freire, o que as pessoas falam sobre isso, o que elas acham? A gente veio até a Praça Central para saber das pessoas o que elas acham dessa iniciativa do cantor Gustavo Lima. Tem aqui o seu nome?
E Wagner,
o que você achou dessa iniciativa do Gustavo Lima?
Rapaz, eu não achei muito bom não, eu prefiro mesmo ele como cantor.
Curto ele como cantor.
Na minha opinião, acho que ele tem que ficar no lugar dele lá como cantor, não? Tenho nada contra o Gustavo Lima, mas eu acho que ele como cantor
Daria mais certo.
Rapaz, a opinião é que ele seja cantor mesmo.
Por quê?
Não, ele sendo cantor, ele tá melhor lá onde ele tá lá mesmo. A presidência é muito grande a responsabilidade.
Ele não merece uma chance pra saber como é que vai ser?
Não, na minha opinião, não. Na minha opinião, ele fica onde ele tá e aí a presidência fica pra outros aí que já mexem com a política mesmo, de verdade pura, né?
Você acha que ele não entende nada de política?
Não, eu acho que não. Eu penso que ele não mexe com ele. Não dá pra mexer com isso aí, não. Porque o homem mexe com uma coisa, pra mexer com outras coisas, aí já bagunça já na vida dele já.
Na pesquisa simulada que já foi realizada, Gustavo Lima ficou em segundo lugar, atrás apenas do presidente Lula aqui no Brasil. Inclusive aqui a Paula também tem uma opinião para falar sobre isso, né? Você está acompanhando de perto essa movimentação política, envolvendo aí Gustavo Lima, que teve a iniciativa de falar sobre isso. E qual é o seu pensamento?
Eu acho que ele, como cantor, ele é melhor do que político.
É,
eu acho, né? A minha opinião é essa. Mas, né, vale a pena tentar, né? Quem sabe, né?
E nessa pesquisa simulada, que ele quase chega à frente aí do...
Não sei, né? Eu tenho minhas dúvidas. Não sei, né?
Mas vem cá, já que você é tão fã de Gustavo Lima, deve saber, conhecer alguma música também dele?
É assim, fã, se eu disser, eu tô mentindo. Eu gosto de alguma
coisa. Mas ouve, curte as músicas.
É, mas se falar a verdade, eu nem sei, assim, algum nome da música mesmo.
Não lembra de nenhuma?
Não lembro nenhuma.
Ah, tá certo. A gente agradece. Vamos continuar aqui com essa enquete, saber das pessoas o que, é que elas acham. Isso. E a polêmica continua sobre Gustavo Lima. Você tá sabendo aí que o Gustavo Lima, o cantor, quer ser candidato à presidência do Brasil?
É bom pra ser cantor, ele.
É? Você ouve as músicas dele, não?
Não.
Não sabe de nenhuma?
Não.
O que você acha do Lula?
É bom.
Mas você acha que o Gustavo Lima merece uma chance?
Não, ele não.
Por que ele não merece?
Ele não é cantor.
Tem que ser só cantor?
É só cantor mesmo.
E pronto.
Pronto.
Política de jeito nenhum.
Não.
Aqui na Praça Central encontrei também a dona Fátima, que é lá do povoado dos Curicas. Ela está por dentro aí dessa movimentação política. Cantor Gustavo Lima disse que vai ser candidato à presidência da República, dona Fátima. O que a senhora acha disso?
Acho muito legal. Ele é meu, eu sou fã dele.
É? Você votaria nele como presidente?
Em nome de Jesus, sim. Votaria sim. Eu acho ele muito legal, ó. Gustavo Lima, eu sou fã dele.
A senhora sabe de alguma música, lembra aí?
Agora eu não tô bem presente às músicas dele.
É.
Tá aí, Humberto, o pessoal falando na rua, viu?
Encontrou um voto, já tem um voto em Vitorino Freire, né? E segundo as pesquisas, as estimativas até agora, ele tem uma boa aprovação. Aí em Vitorino Freire ele tá meio para baixo, né? Mas numa geral no nosso país, pode ser que ele tenha uma votação bastante expressiva, mais do que Massal, né?
Eu acredito que o Queiroz dança muito aquela música Gustavo Lima e Você. É esse, Queiroz?
Ah, meu Deus do céu. Imagina esse corpo lindo, olha, rebolando não dá, meu irmão. Parece um bujão de leite. Quando balança, fica todo torto. Não vai não, meu amigo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu acompanho o jornal e tava vendo você falando de produtos naturais. Eu já passei dos 40 anos, tenho 45 anos, esse ano faço 46. E eu já faço reposição, vamos dizer assim, hormonal com produtos naturais. Eu tomo todo dia um pozinho que eu compro faço a mistura em farmácias naturais. Eu já vou aí tomando aí a maca peruana, tribo terrestres, o chocolate alcalino, que é o cacau puro, e algumas outras coisas que a gente mistura, o guaraná na Amazônia. Todo dia eu tomo uma colherzinha de manhã para tirar o cansaço, para tirar o estresse, para ficar com mais testosterona. Pense que como funciona.
É, essas coisas naturais funcionam. É a reposição do organismo. Obrigado então, Jota Queiroz. Sucesso, bom trabalho.
Tchau, gente.
Aí.
Obrigado.
Obrigado, bom trabalho para vocês aí. Vamos a Brasília voltar com o Adilson Souza, ver se agora funcionou. Tá funcionando por aí, Adilson Souza?
Agora ouve bem?
Isso, tô lhe ouvindo.
Pronto, então bom dia a você, Jalves. Só para responder sua pergunta, de entrar no nosso assunto aqui também, está quentíssimo. Não votaria não, viu, Jalber? Porque tem essa questão aí do Gustavo Lima que já fugiu, ele pode ser ficha suja futuramente. Né, ele foi supostamente envolvido aí na questão das Big Techs, então se ele não deve, não tem, não devia ter fugido do país por causa daquela questão. Depois voltou, tem toda uma questão aí judicial, um cara que tem um nome já sujo, se envolvendo com vários problemas, e isso para um próximo gestor do país é muito prejudicial, né, é problemático. Né? Então não votaria não, porque não tem características de político sério. E aí essa é a minha resposta. Tá, mas a gente entra aqui no assunto, Humberto, e todos que nos acompanham, especialmente, a gente fala um bom dia também para a região dos Cocais, a Rádio Miranda de
Cocais, no programa. Tenta Folha segurar do... o cabo, porque está estourando aqui. Aí nós vamos ter que dar uma paradinha depois para poder arrumar o para não prejudicar o seu trabalho.
Tranquilo. Então, só repetindo que a gente quer dar esse bom dia para a região dos Cocais, na cidade de Codó, a Rádio Mirante, aí no programa Coisas do Povo, o grande Francisco Lemos, lá também acompanhando a gente. Eu quero entrar aqui nesse detalhe, Roberto, é que está repercutindo muito, depois é que o dono da Meta, né, que é o dono do Zap, do Facebook, o Zuckerberg, se atuou ao Donald Trump, ele que também foi ameaçado pelo Donald Trump por causa das questões de censura. Segundo o Donald Trump, ele estava censurando, ele estava fazendo aquela orientação de que tem que ser feita a checagem, né, a checagem das notícias falsas. Isso foi repercutido no país inteiro, no mundo inteiro, e aqui no Brasil tem essa lei, que é preciso ser feita a checagem. O próprio Twitter, né, o antigo Twitter, que é o X, já aderiu, depois de muitas confusões e multas, né, e agora o dono da Meta disse que ainda se declarou que ele não vai fazer a checagem de informações a todas as pessoas que...
Pode isso, muito ruim o microfone. Quero te agradecer a sua participação. Vamos ver se durante o final de semana dá uma arrumadinha aí para na segunda-feira voltar com força total e com mais qualidade. Né? Que esse caso contrário, não podemos nem criticar a Meta, né? Esse jeito. Obrigado, Adilson. Bom trabalho para você. Nós vamos ter que ir a um rápido intervalo. Depois do intervalo, eu queria trazer aqui uma informação, um alerta sobre a Covid-19. A Covid-19 voltou a matar com força total, está aumentando muito a quantidade de pessoas que estão sendo testadas positivamente, e há uma preocupação das autoridades. Um rapaz de 33 anos de idade, da cidade de Mirinzal, morreu ontem. A família está enlutada, não pode, aqueles mesmos procedimentos que apavorou o mundo inteiro, de você não poder fazer o velório, né, da pessoa que morre. A família muito contristada, a família não dá nem para descrever aqui qual é o sentimento da família de um rapaz jovem de apenas 33 anos de idade perder a vida aí para a Covid-19 e sequer poder ser sepultado na sua fazer um sepultamento digno conforme as tradições aqui do nosso país. Então isso continua acontecendo e é preciso que a gente continue.
Temos a reportagem, rapidinho.
Vamos à matéria.
O
período de chuvas começou e, com isso, é preciso ter alguns cuidados para evitar síndromes respiratórias e a Covid-19. Se você sentiu sintomas como febre, cansaço, dor de garganta, coriza, dor de cabeça, fique atento. Na rede estadual de saúde, a testagem gratuita de Covid-19 segue sendo realizada no Hospital Dr. Genésio Rego, no bairro da Vila Palmeira, em São Luís, gratuitamente.
O Genésio Rego é um ponto focal, né, de testagem de Covid, e hoje a gente está atendendo uma média de 100 a 150 pacientes por dia, e os casos de Covid positivos correspondem a aproximadamente de 25 a 30% do total de casos notificados.
O teste deve ser realizado entre o terceiro e o quinto dia após o início dos sintomas, quando a carga viral está mais alta. É fundamental reforçar também a importância da vacinação contra a Covid-19, que é a melhor forma de prevenção e principal medida contra as formas graves da doença. Para iniciar ou completar o esquema vacinal, basta comparecer à unidade básica de saúde mais próxima.
A testagem, ela é importante para os pacientes saberem, né, se estão com Covid, para poderem se isolar e parar a cadeia de transmissão, como também para o governo saber, a epidemiologia saber quais são os dados, os casos que estão aumentando, para tomarem outras medidas.
O serviço de testagem no Hospital Genésio Rego ocorre de segunda a sexta, das 8 às 18 horas.
O assunto é muito sério e nós temos que alertar todo mundo, né, para ter os cuidados com a prevenção da Covid-19, né, para que a gente não volte àquele tempo, daquele pesadelo, né, de continuar com os nossos jovens e idosos morrendo, perdendo a vida e sequer poder ter um sepultamento, um velório, conforme as nossas tradições. Isso é muito triste. E complementando as informações aí da reportagem, aqui na capital maranhense, os locais onde os testes estão sendo disponibilizados é o Hospital Dr. Genésio Rego, quem tiver algum sintoma e quiser, e o Hospital Aquiles Lisboa. Com relação à vacinação contra a Covid-19, a rede de saúde está disponibilizando 3 locais. É a Policlínica da Cidade Operária. Para quem mora na região da Cidade Operária, é só procurar a Policlínica da Cidade Operária. É procurar também a Policlínica da Vila Luizão, para aquela região, e a Policlínica do Vinhais. Então, a vacinação, né, contra a Covid-19 continua na rede pública. Aí as pessoas devem procurar essa e não esquecer de fazer a testagem, né? Buscar fazer as testagens para saber se você tem, até primeiro para não colocar em risco a vida de outras pessoas. Nós sabemos que cada organismo reage de uma forma, mas que precisa tomar as devidas precauções para não colocar a vida de outras pessoas em risco, mesmo que você seja assintomático.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2 milhões e 700 mil trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. O Instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Agora eu tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios, pela segunda vez, o doutor Lisboa Oliveira, psicanalista, que teve uma repercussão muito boa, muito grande, da sua primeira vinda aqui. Nós temos observado, ouvido muitos relatos, principalmente com relação ao estímulo no casamento. E é esse o assunto que eu convidei você para retornar aqui. Você ter uma boa relação familiar dentro da sua casa é fundamental para você ter aquele ânimo, estímulo para trabalhar, para ir para a rua, para defender o pão de cada dia, para defender a sua família. E muitas vezes o relacionamento fica meio embaixo, fica meio contristado, fica aquela coisa meio morna. Qual é a solução para isso, doutor? Bom dia.
Bom dia a todos. É um assunto muito bom, inclusive, essa matéria de hoje. Inclusive, eu até havia comentado contigo a sugestão hoje de tocar em um assunto que é um pouco polêmico, por sinal, que é sobre as amantes são mais inteligentes do que as esposas.
Não entre nessa dolor, não entre nessa dolor.
E aí, nesse contexto, mas entenda, não estou fazendo apologia a nenhum tipo de traição. Mas qual o contexto? É porque família sabe que é base e projeto.
Sim, sim.
E todo marido, ele quer ir para o trabalho, sair cedo, tomar seu café, trabalhar e voltar e lutar pela sua família. Esse é base, é o princípio de tudo.
Isso.
Mas, infelizmente, nem todas as mulheres, elas cooperam para isso, como também nem todos os homens cooperam com isso. E o que acontece é que quando o marido chega em casa, ele quer encontrar aquela esposa esperando ele. Isso. Quer ouvir algo bom.
Bonita, cheirosa, carinhosa, filhos, mesmo, né? Depois de um dia de trabalho, estressante, corrido, com muitos problemas.
Mas infelizmente, quando ele chega na porta da casa dele, ela já vai metralhando esse homem.
Já espera com um cabo de vassoura atrás da porta. Aí é a coisa de
desanda. Você não pagou a conta, você não fez o que eu te pedi, os filhos fez isso. Aí ela dá um relatório totalmente negativo, aí em cobrança, enquanto o cara já teve um dia estressante, o trabalho, 1000%, já tinha cabeça 1 milhão, ele quer chegar em casa e quer encontrar paz.
Aí isso acaba estimulando ele procurar alguém que não cobra tanto ele.
Que não cobra ele, a amante não cobra.
Aí ela mete. Elas cobram de outras
formas. Ela cobra de outra forma, destrói o cara. Mas
destrói
ela,
a vida dele.
Parcialmente, ela é amiga. Então o que falta em um relacionamento? Esposa e esposo. Antes de ser esposa, seja amigo. Antes de ser esposa, seja amiga. E quando você entende isso, que teu marido ele só precisa do reconhecimento da esposa e não de briga, não cobrança, é tanto que a ciência prova isso. Há estudos que quando a mulher reclama, o cérebro dela muda. O cérebro de quem está ouvindo também muda. Então, quando eu toquei nesse assunto que a amante ela é mais inteligente do que a esposa, não estou fazendo apologia, nenhum tipo de traição. Mas é porque enquanto o marido quer chegar em casa e encontrar uma esposa que receba com atenção, um carinho, uma palavra amiga, ou pergunte, como foi teu dia? Como foi teu trabalho? Como é que você está? Vamos tomar banho? Que isso é muito importante, né? Não, ela já chega, você pagou a conta? A conta de luz atrasou, então cortaram a luz, então o cartão de crédito venceu, o filho aprontou isso, recebeu reclamação da escola. Cara, esse marido tem nem pra chegar em casa.
Chega muita reclamação no seu consultório sobre isso?
Muita.
Muita gente reclama. Mas tem um outro ponto também que é fundamental. E aí, não é fazendo nenhuma apologia.
Sim.
Uma lingeriezinha, uma sedução, uma forma também de envolver a mente do cidadão. Funciona.
100%. E aí tem duas questões. Primeira coisa, tem aquelas mulheres que amam se exibir. E aí quando ela coloca a lingerie pro marido, porque tem coisa que tem gente que vai pra igreja orar e faz um monte de prece, reza, pra que mude o casamento. Sendo que o marido só quer um lingerie.
O marido tá precisando do lingerie.
Lingerie muda tudo.
Não é de oração,
não. E aí, o que acontece?
Tá precisando de
existe
sedução.
Existe dois sedução, dois fatores. Aí quando a mulher ela chega e coloca pro marido, simplesmente o marido fala assim: posso falar? O que, que foi? Você apareceu onde? Você agora é P?
É.
Você é VA?
Uhum.
Você é isso? Que foi? Matou a mulher. Ela bloqueia. Então eu atendo muitas mulheres bloqueadas por essa razão.
Pelo
que ela quer.
O próprio marido.
O meu marido mata o relacionamento. Então, maridão, se a tua mulher tá colocando lingerie te surpreendendo, deixa. Aproveita.
Parabéns,
né? Parabéns pra essa mulher que faz isso.
E pro marido, que marido, né? Presente, né?
E, infelizmente, a segunda parte negativa é que o marido, eu atendo casos, inclusive, que marido quer só que a mulher coloque lingerie pra ele, ele implora e ela diz: não. Se você me quiser assim. Aí ela coloca a camisa de um político, nada com os políticos, ela coloca a camisa de um mercado, ela coloca um blusão. E, gente, não é isso.
Agora também tem muitos homens descuidados que acham que esse papel é só da mulher. Ele não se preocupa em fazer uma academia, de fazer uma caminhada, de andar cheiroso, bonito, bem gomado, bem passado, com um bom perfume. Ele também tem muitos maridos que deixam de cumprir o seu papel nesse caso?
90%.
As mulheres não reclamam muito também disso?
90%.
É, né?
Uma das coisas, os homens são muito grossos.
Eles acham que a obrigação dele é só trazer comida para dentro de casa.
Não, e não é isso. O relacionamento, ele é sustentado com diálogo. E a mulher gosta do homem amigo.
Uhum.
A mulher é sempre muito emocional, ela gosta de ser ouvida. Ela chega e fala... Ela quer desabafar. Ela é livrar do estresse dela. Aí o cara fala assim... Cala a boca, mulher! Tu matou teu casamento.
Bloqueia. Mulher. Então tem que saber ouvir.
É, porque o homem, ele se livra do estresse dele, como? Ele se cala.
Uhum.
Ele liga a TV, ninguém me incomoda que eu vou ver televisão agora. Tô assistindo, não tô assistindo nada.
Ah, essa diferença
essa
entre
diferença.
O homem e a mulher.
A mulher fala 9 mil palavras por dia.
Ela precisa falar, mas ela precisa soltar.
O homem fala 7 mil.
É, né?
E aí, ela tem que falar... Claro, tem momento certo.
Deixa ela desabafar.
Essa é a sábia, que desabafar. Feliz do homem que ouve essa mulher. Quando ele não ouve, ele mata ela. Aí à noite ele quer um bom sexo.
De que e aí forma? Não vai conseguir.
Não vai
rolar. Ela precisa de estímulo.
Porque ela tá cheio de lixo dentro dela. Ela tá cheio de estresse. Ela tá estressada. Que cabeça ela vai ter pra dar um bom sexo? Agora, feliz do homem que ouve essa mulher. Ela vai olhar e falar, cara, tu é o homem da minha vida. Aí ela vai dar o melhor sexo, dar a melhor atenção, melhor carinho. Então, por mais que você faça caras e boca, ouve tua mulher.
Aí a transformação do casamento. É o estímulo que precisa ter, não é?
Ter isso.
O homem se preparar também, né, para seduzir a sua esposa e a esposa
Sim.
se preparar para seduzir
o marido.
Seu marido. E aí continua, é aquela. A chama continua.
A chama, acesa, né? Aí aumenta.
A chama.
Uma das coisas que eu falo muito no meu. Que eu, além de psicanalista, sou sexólogo.
É, também, né?
Sou sexólogo. Então, como sexólogo, eu trato casais e eu coloco para eles o tapete do pensamento. O que é o tapete do pensamento? É uma terapia que eles têm um momento deles, desliga o celular, onde ele vai falar tudo que ele quiser e ela vai falar tudo que ela quiser. Termina ali, termina em pizza no final. Aí tem.
Termina em então, pizza, como... pode terminar num cinema.
É,
pode
no cinema, numa... termina no final, aí vai ter sobremesa. Aí vai ser top.
Não, nós, se... vamos, nós vamos, eu queria aqui colocar o celular novamente, não é?
Sim.
Vamos lá, o celular da clínica, aquele que a gente divulgou da vez passada, que você disse que muita gente ligou para.
É, ligaram, pra clínica, ligaram. Inclusive, pra... naquela primeira entrevista, vem um paciente que está tratando comigo, por sinal.
Uhum.
Ele ouviu nossa entrevista. Telefone é 8853-9643.
8853-9643. Confirma aí. Para o pessoal não ligar, só liguei aqui. Foi 8853-9643. Falta um 6 aí. 96, falta um 6.
Deixa eu só confirmar
9643.
Aqui. Deu branco, gente.
9,
essa é a parte boba do cérebro, viu, gente?
Vamos exercitar. Às vezes a gente está brincando aqui sobre esse assunto, mas é uma brincadeira para você entender o que realmente funciona de verdade. Muitas vezes você leva a vida muito a ferro e a fogo, né? E esquece de que viver é uma outra coisa.
Viver. Você
tem que aproveitar esses momentos bons. A somatória desses momentos é que fazem você, torna você uma pessoa feliz, menos estressado, com menos problemas, com menos dependência de psicólogo, de psiquiatra e até de psicanalista.
Sim.
Se você aprende a conviver com essas coisas, a levar a vida com mais leveza, a gente acaba tendo uma vida melhor, mais saudável, fazendo mais amizade. amizades, tendo mais
é amigos, verdade.
Tendo um bom relacionamento em casa. A brincadeira aqui é para você entender isso, né? Vamos repetir aí, 8853-9643. Olha para esse nome que o pessoal vai...
Misericórdia, não pode dar errado. É 8853-9643, isso mesmo.
Isso, 9643, então tá certo.
Só para finalizar.
Esse vídeo vai ficar no YouTube, você pode também visitar lá. Ah, não deu tempo a anotar. Você que estava na rádio ou está na televisão, não deu tempo para anotar, não tem caneta para anotar aqui, o vídeo vai ficar no YouTube, aí você volta o vídeo no YouTube, pega o telefone, anota para falar diretamente com o Dr. Lisboa na sua clínica...
Mente Forte.
Mente Forte, a
fica clínica aqui na cama.
Mente Forte. Né?
Inclusive, só uma última dica.
Pois não.
Geralmente um homem acha que seduzir uma mulher ou a esposa e deixar ela tranquila é falar, meu bem, você é linda, você é bonita, você... Isso igual as palavras que excita. Não, isso não excita a mulher. E o que excita, doutor? Fala pra ela e diga assim: meu amor, não te preocupa, deixa que eu resolvo tudo. Isso.
Pra ela é um relaxante.
Meu amigo, isso é a maior excitação que tem na vida de uma mulher.
Que eu deixa comigo que tá tudo resolvido. Ela precisa de um parceiro.
Claro, é segurança,
que,
né?
Que a ajude. Né? Já o Beperino, nosso tempo acabou, infelizmente. Foi a conversa, foi longa, mas você tinha algumas dúvidas para consultar aí com o doutor?
Não.
Tá indo tudo bem.
Não, só queria falar sério, rapidamente, Beto. Assim, a mulher ela tem dois poderes. Eu observei isso no relacionamento. Tem o poder da construção, ajudar o marido naquele momento difícil, e tem o poder também da destruição. Imagina você chega em casa...
Se tiver um adversário em casa, o negócio desanda.
Como ele acabou de falar, às vezes a pessoa chega em casa após um dia estressante, quer buscar aquele apoio, porque o homem também é frágil. O homem não é só macho, não. O homem é frágil. É. Tem um momento de fragilidade.
O homem chora.
É, pois é. Aí quer buscar um aconchego, quer buscar um acompanhamento, ela vem com uma carga de problemas. Ou seja, não está ajudando, está destruindo. Enfim, é preciso também... Existe uma frase, viu, Humberto? É o Marcos Ricker, salvo engano. Ele diz o seguinte, que quando a mulher diz o que sabe, o seu silêncio se torna ensurdecedor. Ou seja, a mulher ela tem que usar da inteligência, tem que usar... ela tem que ser sábia. Quando ela é sábia, ela sabe conduzir, ela saberá conduzir o marido.
Na Bíblia, né?
Exatamente.
Mulher sábia edifica a sua
casa. Exatamente. E quando ela não é sábia, ela coloca tudo a perder. Porque quantas vezes eu já vi situações de brigas, por exemplo, que a própria esposa foi culpada. Enfim, é preciso ter essa inteligência de falar as coisas no momento certo. Não é, o que acontece, a mulher deve contar algumas coisas para o marido, eu acredito que deve contar algumas coisas para o marido, outras não, entendeu? É isso que eu penso. E se contar, tem que contar no momento certo. Às vezes eu digo para mim, quando eu chego em casa, não me traga problemas. Deixa para você falar os problemas para mim depois que eu já tiver tomado banho, já tiver de boa, porque você não sabe como foi meu dia lá fora. Então não me receba com problemas. Eu acho que isso é uma dica principal.
Pois é, depois nós vamos dar sequência num próximo programa, porque nós já estouramos aqui o nosso. Eu agradeço ao Dr. Lisboa por ter vindo mais uma vez atendendo ao nosso convite para participar trazendo esses assuntos. Obrigado a Maria Lopes, mandando bom dia para todos, e a professora Sebastiana Mendes, lá na cidade de Sucupira do Norte, acompanhando o nosso programa. Dr. Lisboa, sucesso.
Obrigado.
Volte mais vezes.
Esse número é o WhatsApp, viu?
Ah, é o WhatsApp.
É o WhatsApp.
Você pode salvar.
Pode
aí
salvar.
Aí o WhatsApp, aí já pode entrar em contato.
Eu que agradeço pelo convite uma vez mais e sempre estou aqui para servir vocês, trazer dicas novas. E é um prazer cuidar de vocês aqui.
Segunda-feira, nesse mesmo horário aqui, o Central Manhã, na sua rádio e na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias Brasil. Obrigado, Jauber. Obrigado,
bom dia a todos, doutor. Bom final de semana e até segunda-feira.
Bom final de semana.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2.700.000 trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. O Instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.